Mix
é o melhor
deste Brasil. Deste meio-dia e três. Estou muito sério hoje, não é mesmo? Já repararam? Gostaram? Tá bom assim? Ou vamos do melhor mix do Brasil.
Skin séria.
Meio-dia e quatro, já estamos no ar com o cafezinho. Mauro Borba está a postos, incrível.
Boa tarde.
Eric Clapton.
Olá, satisfação. Quinta-feira, melhor dia de todos.
Também
toma,
acho.
Toma.
E o Capu.
Hoje eu estou muito feliz, cara. Estou feliz porque papai fica muito orgulhoso quando o filho faz aniversário, né? Então, parabéns ao Internacional, 115 anos de história.
Ah, louco.
Parabéns ao co-irmão maravilhoso, campeão do mundo, campeão de tudo também. Foi muito. Teve muita inspiração, né? No papai, né?
Claro.
Mas parabéns ao Inter, que é um time importantíssimo na história do futebol mundial e hoje está de aniversário, 115 anos de história, coisa linda.
E aproveita que o Edu não chegou aqui, pode falar o que tu quiser do Inter agora.
Edu, vai!
115 anos, parabéns Mauro Borba.
Eu ia falar, mas agora depois dessa fala do Capu, eu me retiro.
Foi muito bonita, né?
Foi bonita pra caramba.
Foi incrível.
Os colorados sabem da sua importância.
Exato.
Na história do futebol mundial.
Tal qual o gremista que acabou de dizer, inclusive.
É. Exatamente. Que inclusive sábado tem uma coisa importante acontecendo, não é um jogo. Não é brasileirão, né?
Grêmio Juventude.
Sim. Não é?
É que é muita coisa, né?
É
pra quem
final
não acompanha.
Da Copa Mundial do Rio Grande do Sul.
Exatamente. Né? Finalmente vamos descobrir. De quantos o Juventude vai ganhar? Não, de quantos o Juventude vai ganhar? Essa é o mistério que queremos.
É que pra quem não acompanha, muita coisa. É brasileirão, gauchão.
É sul-americana.
É muita coisa.
Eu gostava do futsal. Quando a gente jogava, tinha o Nordestão Gaúcho, que era só os times do Nordeste do Rio Grande do Sul.
Achei que fosse o vento jogando bola, tá ligado?
Não, era o Nordestão Gaúcho. A gente só jogava com os times que ficavam nesta área do mapa.
A viagem. Pra quem chegou agora, por que quinta-feira é o melhor dia?
Porque a sexta-feira é amanhã, já sente um sentimento de liberdade de chegar numa... de você já começar o final de semana um pouco antes. Sexta-feira é super estimado.
E a quinta é gostosa porque a quinta é dia de lembrar as coisas boas da vida no TBT.
Ah, é verdade.
Aquela foto tua de 15 anos atrás foi pra gringa.
Que não precisa de
que
filtro.
Que o dólar tava um pra um, aí tu pode viajar,
exato.
Agora não pode mais, mas vai lá, posta
exato.
Foto. Blá, blá, blá.
Esse é os
tu
perigos.
Bem gostoso, bem magrinho, vai lá, posta.
Perigo da harmonização facial é você perder os TBTs, cara.
Ah, é
não
depois
é mais você.
Tu faz harmonização facial, TBT é só pra ter um monte de mensagem te avisando. Nossa, como tu.
É. Tava não, bem lembrado, bem lembrado. Como tu era. Como o tempo te fez mal?
Eduardo Mendonça, 115 anos de Inter.
115 anos do Internacional de Porto Alegre.
Glória
muita.
Do desporto,
muita alegria e muita. Dor
de cabeça,
e ódio, raiva e mais muito amor.
É agridoce. Eu já tecei meus parabéns.
E foi muito bonito.
Como
viu?
Disse o Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi.
É, exatamente.
Pensa em emoções,
mas,
né?
Mas eu acho que o Inter, em algum momento da vida, o cara tem que dar uma debreada, porque é muito envolvimento,
certo.
Muita emoção. O cara tem que cuidar, o cara tem que ficar com os testes de saúde em dia,
é futebol,
né? Tudo pra assistir
geral,
o futebol
né?
do Internacional.
Teve um dia que eu parei e olhei, mas... cara, eu tô pagando pra ser gremista. Eu pago desde que eu nasci pra ser sócio, tá ligado? Me estresso o tempo todo. Nunca me deram nem bom dia, mas aí não adianta.
Por que não rola um sorteio? E não ia ser mais divertido assim? Vai rolar o Brasileirão, rola um sorteio pra que time que tu vai torcer.
Hã?
E aí tu vai
muito mais legal.
Vai mudando.
Legal.
Sim,
vai
esse ano
divertido,
torce
mais pra vibe. De repente,
se eu não fiz... Piracicaba
Havaí, vou ter que torcer pra Havaí, mas tudo bem, bora
não.
Lá.
Não, mas que não tem como explicar, cara.
É uma coisa inexplicável, né? Tem gente que diz que é que nem religião, né? Mas tem,
correto.
Mas religião, eventualmente, a tua fé mesmo, tu até muda, assim, ao longo da vida. Agora, o time de futebol é difícil o cara mudar, né?
Tem gente que muda, mas é difícil.
Tem quem mude, né? Agora, pô, o Internacional é, pra mim, né? Pra minha experiência, é um elo, inclusive, com algumas pessoas da minha família, como meu pai, meu irmão, tudo mais. Então, assim, pra quem às vezes não entende, que não curte futebol e tudo mais, tem esse aspecto emocional, como o Capu devia ter com o pai dele em relação ao Grêmio, como, entende? Então, assim, o Internacional ele é importante nesse lugar. Claro, o Mauro, que já foi conselheiro do Inter, então vai ser uma outra visão, porque já teve de dentro lá da estrutura,
tá
tu
vendo?
Passa a ver de outra forma, né? Mas, assim, cara, futebol, pra mim, foi inclusive uma salvação na pandemia, né? Quando voltou o futebol, quando teve as reprises de jogos.
Quer dizer, porque as reprises, às vezes, cara vendo um jogo, tipo, sendo narrado de novo, um jogo dos anos 50.
Exatamente.
Cara. Não tinha o que fazer,
jogar
claro,
um FIFA.
Mas é muito legal,
não,
às vezes, também.
Eu vi toda a Copa de 70, revi final do...
Foi muito legal a Sport TV
Libertadores,
isso, né?
2006.
A Sport TV pegou as Copas de 70 e transmitiram e com uma locução situação atual, tá ligado?
E com os jogadores comentando, o Gerson, por exemplo, comentando.
Tá ligado? É,
exatamente,
legal, legal.
O Clodoaldo e tal. Então, assim, o Inter, pra mim, tem esse nível de importância, né? Claro que a gente sofre, sofre no dia a dia e vai defender com unhas e dentes.
A vida é sofrimento.
E também,
né?
A vida é sofrimento também.
O amor é sofrimento.
E,
né?
Amor então, por isso, queria deixar meus parabéns pro Internacional, que nasceu em 1909.
E na Cidade Baixa, né?
Na Cidade Baixa. Tá louco. Na João Pessoa, né?
Os irmãos Pop.
Irmãos Pop.
115 com corpinho de 112, né?
É, com corpinho de 112. Né?
Prova de que você é um bom filho gaúcho adotado. Já é.
Ah,
colorado.
É super,
pois
né?
É, e os teus, a tua família de lá também é colorada?
Não, não, pessoal, eu acho que é tudo tigre.
Tu veio pra cá,
não, mas cara, mas o...
é tudo tigre. Tu veio meio neutro, então, pra cá, quando tu veio? Não,
claro, eu tinha um ano de idade quando eu vim pra cá.
Mas é que Santa Catarina, eles costumam torcer pros times gaúchos. Tem uma galera lá que torce pra, tipo, Flamengo.
É, isso que eu ia dizer. Na verdade, a experiência que eu tenho... Hoje em dia, os times catarinenses muito subiram pra primeira divisão, né? E ficaram um tempo e tudo mais. O Criciúma é um em que, inclusive, tem título nacional, né? Tem Copa do Brasil. Mas muita gente lá, eu sempre vi isso, assim, eu conheço muita gente de Santa Catarina, como vocês podem perceber. A maioria torce para times como Vasco e Flamengo. Eu acho que são os dois times, assim, mais populares.
São Paulo, Catarina, né? São Paulo, gente, tantas horas de São Paulo, mano. Mas é que era mais pertinho ali, tinha muito paulista lá também.
É isso, e tem uma coisa de mídia também, né? O Flamengo, o Corinthians, esses times passam muito na TV, né? Sempre, uma época a gente não tinha pay-per-view, né? Nos anos 90, até ali, não tinha pay-per-view, por exemplo, né? Não tinha nem o Gato Net, mas que nem existia a transmissão,
né? Não tinha nem IP, né?
Então, tu tinha muito o que a TV aberta te dava, ou rádio.
Sim.
Né?
Não, e quando eu morei no Paraná, cara, foi a época que o São Paulo ganhou tudo que existia no planeta Terra, tá ligado? Então, cara, tu olhava na rua, assim, era aquele mar de camiseta branca, assim.
Em especial, na minha geração, foi mais difícil ainda ser colorado. Minha turma era tudo de gremista, porque em 95 o Grêmio também ganhava tudo. Em 96 o Grêmio ganhava.
Então, qual quando nasceu a galera?
E o Inter
ali
não ganhava nada nos anos 90.
E a galera, quando nasceu na época do Inter ali, ganhando tudo também, velho. Aquela geração ali, dá 10 aninhos pra tu ver.
É, exatamente.
E a balança vai assim, né?
A geração que tinha 10 anos de idade ali no título mundial do Inter, que hoje é uma galera de 30, é uma galera que tipo, já tem uma massa colorada muito maior. Tanto não à toa, o Inter tem uma campanha de sócios super grande, né? É um dos maiores times com sócios no Brasil, o segundo maior, se não me engano, né? Acho que só o Palmeiras tem mais. Mas o Inter é o... Pô, cara, o Inter é uma... mesmo quando perdi, a gente achava algo pra se apegar, né? Então,
que é o correto.
Eu sou apegado.
Somos apegados aqui. Erlon, antes do túnel do tempo, chama os nossos relaxados para comentar pelo nosso chat e também pelo telefone.
Exatamente, você relaxado neste momento pode conversar com a gente. Isso. No YouTube estaremos lendo quase todo mundo.
Isso.
Os mais relaxados,
só os que nos elogiam.
Exatamente.
Ah, eu acho bom.
Isso. E pode mandar pro WhatsApp 51991431874.
Que memória, garoto.
Decorou, hein? Decorou. Prepararam? Nunca mais esqueci.
É verdade.
Maravilhoso,
Erlon. Parabéns. O Mauro disse que foi na Cidade Baixa, né, que o Inter foi fundado, mais precisamente na Avenida Redenção, número 141. Qual é a Avenida Redenção? É onde é hoje a João Pessoa, né?
Então,
bem em frente a José Bonifácio. Inclusive, tem uma história que o Inter, para decidir a cor, o Inter poderia ser verde, inclusive.
Tá louco?
Aí no fim,
mas não harmonizava.
Vermelho.
Não ia harmonizar.
Não ia dar,
não ia dar certo.
Ah, que bom que é vermelho.
Vai ver que é vermelho.
Igual o azul.
É verdade. Hoje, dia 4 de abril, é dia internacional para...
Internacional!
Que eu vi, mas é o dia internacional para conscientização sobre as minas terrestres e assistência à ação contra minas. Eu não tô me...
As minas não estão gostando muito.
É um crime de guerra, inclusive, hoje em dia, você utilizar minas terrestres, porque é um problemão, né? A guerra termina e as minas ficam lá, cara.
Eu acho legal que existe um dia para conscientização sobre minas terrestres.
mas muitas
cara,
coisas...
E é uma arma muito traiçoeira, né, velho?
Cara, e você tem as áreas onde mais ou menos você sabe que tem, né? Que são áreas que, em muitos países onde houveram guerras, você não pode... Não é utilizável mais aquela área ali, tipo... É. Existem maneiras de você descobrir onde é que tá a mina, mas é maldoso.
Aí tem que ver um vídeo no YouTube, assim, pra...
Eles têm mesmo, eles armam... É tipo hoje em dia eles fazem um que é meio impresso. Tem 3D, eu acho que é tipo um negócio que vai com o vento e sendo empurrado com várias pés, assim, sabe? E aí...
E ele, tipo...
Explode.
uma bola de feno gigante que vai explodindo tudo.
Sim.
Vai rolando, vai andando e explodiu.
Olha aí.
Explodiu.
Pode crer. E hoje é dia... Bom, eu não vou ler esse aqui, porque esse aqui vai, vai gerar piadas muito pesadas.
Sério?
Eu vou tirar direto pro... Não vou ler.
Vem em mim.
Hoje é o dia nacional do... vou adiante. Hoje é o dia nacional do Parkinsoniano. A data dedicada à conscientização sobre a doença de Parkinson. Boa. Bem importante também.
Achei que ia sair que é da piada.
Não é esse aqui da piada. O grandes celebridades, né, que conhecemos tem Parkinson, né? Michael J. Fox, né? O cara
de volta para o futuro.
De volta para o futuro.
E o Parkinson, a galera tem
o Muhammad Ali também,
verdade,
né?
E a galera tem ideia do Parkinson muito, né, na questão motora, né, cara? E não, né, meu, o principal não é a questão motora, pessoal. É a questão neurológica, exatamente.
Nesse dia, em 75, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft.
Falamos da Apple há poucos dias, né?
Exatamente. Colocou uma época para fundar empresas, né? Aparentemente, de tecnologia.
Mas assim, em anos diferentes, né?
Anos diferentes, com certeza. Em 58, nascia Cazuza, cantor e compositor brasileiro, uma das figuras mais importantes da música brasileira dos anos 80.
Cujos heróis morreram de overdose.
Cazuza é engraçado porque ele é um cara que na época ele foi muito... duvidaram muito dele porque ele era filho de um mega empresário da música, né, cara?
Sim.
Um divulgador e tudo mais. E aí o cara falou, disse, só pra gente mostrar meu talento, então. Tadã. Vou te mostrar como eu sou bom, então. E fez tudo que
mas,
fez.
Mas por muito tempo, ser artista foi um privilégio de quem tava vinculado a... ou famílias com muito dinheiro ou pessoas já eram ligadas à música.
Porque tu gravar um disco, o Mauro talvez fale com mais propriedade disso, mas gravar um disco...
Gravaste um disco, Mauro?
Já foi mais difícil do que hoje em dia, né? Já foi mais caro, né?
Ah, sim. Tu precisava um estúdio, né? Os estúdios estavam na mão de algumas pessoas, era outra situação. Mas o Cazuza foi um cara que... Ele mostrou o talento dele rapidinho, né, cara? Assim, o fato dele ser filho do cara do João Araújo, né? Era o da Som Livre. Uhum. Ele se impôs logo como um baita cantor e compositor, né? Então não rapidamente esse assunto foi esquecido, né?
Nepo Baby.
E o Cazuza também ficou na história, não só pelas músicas dele, né? Pela qualidade das letras e pela performance dele à frente do Barão Vermelho, depois em carreira solo, mas também porque foi um cara que enfrentou a AIDS numa época que não se sabia direito ainda o que era a AIDS, né?
E foi exposto, né? Assim, ele foi exposto em capas de revista.
Capas de revista. Né? E ele enfrentou de peito aberto, assim, tipo, tô aqui desse jeito, apareceu, fechou e tocou a vida dele. Uhum. Né? Inclusive, as últimas imagens que se tem dele são tristes, assim, né? São ele já num estado bem precário. Né? E ele enfrentou de peito aberto, assim, foi realmente capa da Veja.
Foi,
sabe?
Assustador,
e tu continuar sendo um artista que rende muito numa época que sabendo que AIDS era um decreto de morte, né? Não tinha que fazer. AIDS era. Pegou morreu.
O Cazuza, se fosse em tempos de hoje, possivelmente levaria uma vida normal, né? Porque se evoluiu muito na medicina, né?
E continuar trabalhando e fazendo arte, fazendo música numa fase que tu tá sabendo que tá com o teu prazo esgotando, deve ser.
E com isso que não precisam de sobrenome. Maravilhoso, Cazuza.
Exatamente. E o Cazuza também, se fosse nos tempos de hoje, ele teria milhões de seguidores, porque cada frase dele ia dar muito.
Pai,
dá
legenda de Instagram pra caramba, delícia.
Aliás, outro dia eu tava vendo um negócio na TV, o Ney Matogrosso tava dando uma entrevista, e porque o Ney Matogrosso teve uma fera, digamos assim, com o Cazuza,
foi
né?
Mesmo.
E aí ele tava falando nessa entrevista detalhes do dia em que aconteceu, que começou.
Rolou o clima.
Rolou o clima. Né? Que eles estavam na casa do Ney Matogrosso, o Cazuza e mais uma menina, uma mulher, que agora não lembro o nome.
Tava de vela lá.
Tava de vela. Ela pensou, um dos dois eu pego hoje, né? Um dos dois eu vou pegar, ela pensou.
É, exatamente. E aí acabou acontecendo entre os dois, né?
E a guria Bueno.
E ela, pode ir fazer um café?
Eu vou dar uma banda.
Pode passar um café rapidinho?
Alguém abre pra mim? Lá que eu...
Quantos paralelos me dão, mano?
Ó, nesse dia em 63 nasceu o João Gordo, fazendo 61 anos, João Gordo. Da banda Ratos de Porão.
Não, figuraça, né?
Não, e um dos maiores VJs da MTV, sim, né? Tá,
e maiores youtubers também hoje, né? O cara tem um negócio...
Tem canal, o panelaço lá, que é legal, é. E ele tem, agora acho que é um podcast novo, que eu acho que é super plaque.
Um dos canais mais plagiados do mundo.
Ah, é verdade. O panelaço, inclusive, rolou uma treta uns meses atrás com um programa do Multishow com a Ana Clara, que pegou o mesmo nome.
O mesmo programa.
Azar, mesmo conceito. E manda vir atrás, então, meu.
Vem atrás, vem.
E ele que enfrentou muito bem a machadinha de Dado Dolabella.
Ah, é verdade, é verdade. Como é que era esse programa? Era
Gordo Entrevista, não era?
Gordo a Gogô? Não.
Gordo a Gogô, não. Acho que era antes.
Acho que era.
Ele teve o Gordo da Gogô, teve o Gordo Freak Show.
Eu acho que era João Gordo Entrevista.
Pode ser.
E ele partiu pra cima do Dolabella, né?
Tá louco.
Inclusive, quando vazou essas filmagens, já tinha sido um ano e um ano e pouco depois, assim, porque na época rolou só uma notícia.
Esse programa não foi ao ar?
Não foi ao ar. Rolou só um papo de que rolou uma briga nos bastidores.
Foi, cara.
E um ano e pouco depois, alguém lançou na internet...
As imagens.
Ponto para Capu!
Gordo da Gogô. 2005.
Você acaba de ganhar nada.
Não, porque foi o Eric que falou.
Ah, então eu ganhei isso
pra ele.
Ponto para o Eric.
Tá. Nesse dia, em 54, morria Manuel Bandeira, um dos grandes poetas brasileiros, né? Autor brasileiro. Em 68, morria o líder dos direitos civis, Martin Luther King, assassinado em Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos. Em 96, morria Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil entre 56 e 61. Ele é o responsável pela construção da capital federal, né? Brasília.
Escondidinha, né?
Em 2014, morreu Paulo Goulart, ator brasileiro. E em 2015 morreu no acidente aéreo o candidato à presidência da República, Eduardo Campos.
É, o filho dele seguiu, né, na política.
João Campos. É louco,
João Campos.
Exatamente, prefeito de Recife.
Maringá.
Recife, talvez?
Veranópolis.
Muito bem.
Daqui a pouco a gente traz a informação. Mauro Borba, por favor, comece com notícia.
Olha só, ônibus elétricos.
Recife, desculpa se eu tenho muita informação.
Olha só. É. Cara, vai conferir a informação que ele mesmo,
desculpa,
né?
Não, eu sou um gênio. Estava lá no ponto já.
Ônibus elétricos começam a rodar em Porto Alegre no próximo mês.
Ó.
Após vistoria do prefeito Sebastião Melo, ontem, os 8 ônibus elétricos que foram trazidos para a cidade começam a entrar em operação, então, a partir de maio. 8 anos após o primeiro teste. A frota foi adquirida com 38 milhões da prefeitura, que serão compensados pelas empresas nos ajustes às tarifas. 4 deles já estão nas garagens da capital, enquanto esses 4 são da Eletra. Os outros são da Marco Polo.
Sempre Marco Polo ajudando, né? Trazendo inovação. Eu não sou pago pela Marco Polo.
Não é mesmo.
Eu sou pago por Cassis.
A Marco Polo, faz uns meses atrás, cara, lançou um ônibus Tesla Feelings, assim, tá ligado? Um ônibus que dirige sem ninguém, sim, só com as câmerazinhas e
exato,
tal. E é assustador.
O futuro está na serra.
Mas esse ainda não... Uau. Esse ainda não,
não,
não tá...
Não vai arriscar ainda.
É. Claro que os ônibus dependem, né, do abastecimento, né? Isso agora é outra coisa que tem que ser...
Como carregar,
né?
A powerbank na mão, apavorada lá. O motor é com powerbank aqui, ó. Qualquer coisa...
Então, mas é assim, são os carros elétricos tomando conta, né? Então, agora até os ônibus.
Eu vi uma marca
chegando
de carro elétrico no TikTok, eu achei bem interessante, cara. Que era, acho que era um CEO ou não lembro se era ele era envolvido com uma marca específica. E ele falando justamente que carro elétrico, às vezes ele tem que simular muito um carro que não é elétrico pra pessoa gostar e querer comprar, né?
Sim.
Então, ele é mais pesado do que ele deveria.
Tu não pode criar uma coisa elétrica.
Exato.
É um transporte elétrico.
Não, os caras inventam um barulho porque ela não faz barulho.
É, tipo assim, e aí eles acabam tornando mais pesado do que precisaria pra aparecer.
Tá louco.
E aí ele disse uma coisa e mostrou alguns conceitos e alguns outros testes que eles estão fazendo, que é bem legal, que é tipo assim, são carros elétricos modernos, mas que parecem com carros antigos. Tipo assim, você dirigindo um Lincoln,
um opalão
com um bonito lá, meio design adaptado, né, atualizado. Mas que é uma maneira de você atrair pessoas pra carro elétrico, assim. Ao invés de você tentar fazer um carro que pareça um carro, tenta atrair de outra maneira.
Cara,
né?
Eu tenho um vizinho que tem carro elétrico e ele foi abrir o capô e eu olhei assim, mano. Não tem nada dentro.
Tinha
uns vácuos assim.
4 indianos pedalando lá dentro.
Tinha um vácuo ali dentro assim. E realmente tinha os pesos dele. Eles botam os pesos porque o peso de um motor, de carro, de blá blá, não tem óleo, não tem nada, tá ligado? Então, tipo, bota peso nessa porra.
E tem os híbridos, né? Que tem 2 motores.
Ah, tem os 2. E tem muita gente avisando, assim, de desinformação. Vai começar ou já está acontecendo muita desinformação para os dois lados, tanto a favor do carro elétrico quanto contra o carro elétrico. Porque a gente está falando de uma indústria que é muito, muito bilionária há muitas décadas, claro. Assim, né? Que é do combustível. Então, muita gente já falando que os problemas e falando mal do carro elétrico, mas muita gente sendo paga para falar mal do carro elétrico. Claro. E o outro lado também. Então, a gente vai passar por uma campanha de desinformação até a gente achar o melhor modelo.
Mas hoje em dia tá quanto um carro elétrico no Brasil?
Ele ainda é mais caro que um carro, digamos, a gasolina igual a ele, né?
Teve uma marca Uno tá 90 mil?
Não, mas a BYD, aquela lançou o carro...
BYD
lançou uns carros a 90 e tantos pau.
Que aí caiu o preço dos outros carros, da gasolina. Ela lançou esse carro, o preço do Kwid. Opa, vamos voltar então. Vamos voltar um pouquinho.
Esse que eu vi que eu quero botar peso do lado. Esse que é o mais baratinho deles, que é lindo, por sinal. Tem um tablet também de um caramba dentro. O carro não tem nada, assim. É só a direção e um tablet gigante, tá ligado?
Muito do que se fala é justamente a autonomia, né? Eu acho que é de 3
mas é um carro que tu não possa fazer uma chupeta só. Eu sou contra.
Um carro que não tem barulho, não tem, não tem puta merda.
Toma um choque no puta merda, cara. Que
segundo dia consecutivo que não fala palavrão.
Muito feliz. Não, mas isso não é palavrão. Não, isso é como chama aquele negócio.
Não vai na zenha lá pra comprar. Tu faz o quê? Me dá um suporte de mão?
Tu quer o...
É o nome.
Agora não vou falar mais.
Droga. Quase conseguimos a terceira.
É um por programa só que a gente pode.
Pauta com Capu.
Pauta comigo.
Tá contigo.
Vamos ver. Vamos contar sobre carro, então?
Vamos.
Vídeo desmente motorista do Porsche, que a gente comentou ontem aqui, o motorista do Porsche aquele. O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho estava significativamente acima do limite de velocidade quando colidiu na traseira de um Renault Sandero na Avenida Salim Farah Maluf, resultando na morte do motorista de aplicativo Orlando da Silva Viana, de 52 anos. Ah, 52 anos, cara. Novinho.
De novo, essa
Não, isso aqui é o que o vídeo desmente.
Ah, o que o vídeo desmente. Tá.
Imagens de câmeras de segurança mostram a disparidade de velocidade entre os veículos. Eita. E registros do Detran revelam que o Fernando já teve a sua habilitação suspensa anteriormente por infrações, incluindo o quê? Excesso de velocidade. Correto. Mas também havia recuperado o direito de dirigir apenas 12 dias antes do acidente. 12 dias antes.
Ele pôde começar a dirigir de novo 12 dias antes.
Então, tem um detalhe que eu achei muito esquisito, que a carteira foi suspensa em outubro do ano passado, e ele recuperou agora?
Não dá 12 meses?
A suspensão é, até onde eu sei, 12 meses, né?
Quando eu perdi a minha, foi 12 meses.
Eu sei bem.
por conhecimento de causa, eu sei bem.
Mas já tivesse a carteira suspensa?
Suspensa e caçada.
Mas por causa de
PhD no bagulho.
Mas por dirigir alcoolizado, não?
Não, que isso.
Que isso, longe.
Multa, né, que demora, alívio.
Por ter 40 e 12 pontos na minha carteira de multa.
Não, foi daí, enfim. Uma coisa leva a outra. Mas
puxei um facão. Puxei um facão no trânsito.
Não, hoje eu vejo um cone e eu saio correndo. Não posso.
A mãe do Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, de 45 anos, foi até o local do acidente e informou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que ela iria levar o filho ao Hospital São Luís do Ibirapuera.
Eu vou levar o meu bebê.
Eu vou levar meu gurizinho. Os policiais liberaram os dois.
Que amor.
Que riquinho, precioso. Mas, posteriormente, foram à unidade de saúde para realizar o exame de bafômetro do empresário, descobrindo que ele não havia dado entrada, como Edu falou. Mas, no seu depoimento, o empresário admitiu que não foi para nenhum hospital e que essa mãe levou para casa, onde ele repousou de bolinhas.
No hospital não tinha Nescau.
É verdade, né? Ele afirmou que a sua mãe alegou ter recebido ameaças pelo celular e decidiu não buscar atendimento médico pra ele. O pedido de prisão do homem é temporário e foi feito pela Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo e foi negado pela polícia. O delegado Nelson Vinícius Alves afirmou que o Fernando não demonstrou arrependimento durante o depoimento, destacando que ele usou o carro dele como uma arma.
Aí é brabo.
Resumindo, né, cara?
Aí é
o
brabo.
O vídeo desmentiu que o motor do Porsche estava ali de boas, mas no final ele foi pra casa dormir, descansar e não estava de boas.
Vamos aguardar as autoridades se pronunciarem,
muito
né?
Muito bem, Mauro Borba.
Aguardamos ansiosamente.
É claro. Meu querido Erlon, os relaxados estão a postos.
Os relaxados estão aqui falando com a gente.
O quê?
Bruno Moraes Soares pergunta, Bárbara, saiu fora? está na papuda, infelizmente.
Ela está.
O dia 8 de janeiro foi pesado. E aquele 8 de janeiro cobrou.
Não fala isso que algum, de repente um parente dela vai acreditar.
Mas o problema da Bárbara é outro.
E não vai se surpreender.
O problema da Bárbara, é ser amiga de Xuxa.
Isso.
Ser amiga de Caetano.
Da Taverneck.
Não tem os milhões que o Neymar tem pra liberar o Dani, por exemplo.
Exatamente.
Aí ninguém vai dar pra pagar a liberação da Bárbara.
Aí tem um careca de Eterno Verde falando, entra nesse ônibus. Ela vai, entra. Ó, André Travasso pergunta, e mina extraterrestre? Tem um dia internacional da mina extraterrestre?
Deve ter, cara. Só que não chegou até.
É uma boa pergunta.
Tem que ter da mina aérea também, né?
A mina aérea.
Que é uma aeromoça,
marítima.
Por exemplo, né?
Claro.
Mas aquela mina ali, né? Do bom.
Tem muitas minas. Uma salva de palmas para todas as minas que estão ouvindo a gente.
Menos as que explodem, né? Tem umas minas que explodem muito seguido.
Tem aquela do condomínio também, a mina do condomínio.
Tem. Tem várias minas. Eu conheço várias minas.
Quanto mais deve, mais coisa.
Eu sei. Marcelo Voto falou o seguinte.
O quê?
Tá bom.
Vou pular. Mas falando sobre os ônibus da Marco Polo aqui, tem 500 engenheiros e o prefeito que foi fazer a vistoria final. Mas tem que olhar, né? Tem que vistoriar.
Mas é um protocolo.
É um protocolo.
Uma solenidade. Final, né?
Será que alguém antes foi da
área?
Ele não vai olhar e dizer, não, isso aqui tá.
A rebimboca da parafuseira tá errada.
Esse parafuso aqui.
Ele vai fazer a foto ali.
Claro. Subiu com uma chave Philips, apertando os bancos. Essa aqui tá meio frouxo.
Uma foto apertando o parafuso.
Rosane Mendes.
Aí mudou o tom.
Mudei o tom.
Aconteceu.
Ela falou o seguinte. Tem musiquinha de amor aí?
Não temos.
Vi o Mauro na TVE no dia dos 35 anos, achei muito gato.
Aí.
E o nome dele estava na homenagem aos que foram funcionários. Oh. Mauro, tu tá arrasando na TV, é isso? Tu é
35 anos da TVE? Não, a TVE não é mais? Ou é 35
anos? Eu acho que é mais, né?
É mais, né?
Mas enfim, não lembro agora.
Seja 35, mas eu não... FM Cultura, não?
Bah, agora tu me apertou.
Te apertei, né, velho? É.
Mas independente dos anos, o Mauro tava gato.
É isso que importa.
É isso que importa.
Bah, aquilo foi em 85, eu acho. 85, 86. Né, quando fui jovem. Já fui jovem.
Sim. Quando tu chegou na rodoviária de Porto Alegre.
Eu era jovem. É.
Tu era um menininho.
Não, o Mauro é jovem há mais tempo só. É só isso. Ele é jovem há mais tempo.
Ele só tinha um violão e um sonho, né?
Exatamente. Era apenas um rapaz lá. Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. Mas o que eu ia falar aqui, na verdade, eu fiquei 6 meses na TVE apenas.
Suficiente pra marcar história.
Claro que marcou. Ficou mais do que o bairrista aqui, né? Pelo menos.
Isso é verdade. E aí acabaram com o programa que eu tava fazendo lá. Olha, não vai ter mais o programa. Acabou. E acabou a minha vida na TVE.
Acabou minha vida na TVE.
Acabou minha vida na TVE.
Mas assim...
Mas superou, né? Pelo jeito superou.
Acabou minha vida. Não, é que seria temporário mesmo, né? É. Mas aí foi abreviada,
durou mais,
digamos.
Durou mais que o Octo, né?
Lá sim, no... a Octo durou um pouco.
Nossa senhora.
Deus, eu lembro disso.
Que tava só ali a temperatura e a hora.
Mas agora tá passando o quê na TV Com? Nada. Não tem TV Com.
Isso aí é uma...
Tem mais TV Com.
É o HF, né,
cara? É um desperdício, né, cara?
Matheus Alves falou o seguinte sobre o Mauro, dizendo sobre aquele acessório do cara da CC.
O puta merda.
Ele falou, o Mauro tá impossível, o Matheus falou.
Eu adorei Mauro Borba.
Ninguém segura o Mauro.
Até se alguém souber... Eu não sei o nome do puta merda.
Não deve ter nome.
O nome do puta merda. Pra mim é puta merda, né?
É.
Sempre foi. Tu segura. Puta merda.
A caixinha tá PM, né?
Exato.
É o que eu falei, vai na Zenha comprar, tu diz que, me deu o suporte de mão que eu seguro quando
o
ninguém.
O cara não vai nem saber. Puta merda!
Me vê o 2, puta merda.
Vamos ver que mais. A Jaque reclamando aqui, ó. Foi preso e liberado novamente sobre o caso
certo.
Do menino ali. E o André Travasso traz informação.
Oi, André.
Existem suspensões de CNH menores de 1 ano, quando o condutor atinge pontuação superior ao limite.
Então pode ter sido. Ele ficou, tipo, sei lá, 6 meses e aí conseguiu recuperar.
O nosso caso foi de 12.
No caso presente.
É que o nosso caso. O nosso conhecimento de causa.
Mas assim, eu já tô com a carteira em dia, né?
Claro.
Inclusive porque eu fui parado pela Brigada Militar numa blitz e deu tudo certo.
Opa!
Olharam minhas documentações. Olha.
Tu entregou sorriso.
É satisfatório tu tá com tudo em dia.
Documento, toma minha carteira.
Até porque se não pudesse, o Waze tava bombando já pra dizer, segue lá por fora, tá ligado? Vai por outro caminho, exatamente. E tal. Aqui na esquina, o Rudão armando uma blitz agora aqui.
É?
Aqui, inclusive.
É? Uhum.
Mas passaremos tem... na volta também. Uma.
Tu ainda tem que ter o documento físico, não, né? Tipo, não precisa mostrar.
Não, ele pode ser digital. Eles fizeram ou documento físico fora do plástico ou digital. O digital é barbado, tem um aplicativo, tudo ali.
Barbada, aí manda por...
Cara, o importante mesmo, que facilita todo o serviço hoje em dia, é tu ter a tua conta lá do gov.br. É, lá tem tudo, mesmo. Lá tem absolutamente tudo. Né?
Capuzinho, sábado é final do Gauchão.
Sábado é o Gauchão.
Qual é o seu palpite?
2-0.
Pro Juventude!
Não. Tranquilinho.
Eu tenho outra dica pra você, pra assistir essa final. É. Quando terminar a final, já prepara aquele churrasco que tem que ser italiano.
Aí que eu me refiro.
Não é mesmo? Tem aquelas delícias que a gente ama, que dão água na boca.
Aí, sim.
Não é mesmo? Tem o pão de alho, o pão quatro queijos, a farofa caseira, tudo que a gente ama pro churras ser delicioso. E há mais de 25 anos no mercado, a Italiane oferece o que há de melhor pra você, pra sua família. Não tem nada igual churras Italiane. Churrasco não pode faltar Italiane, disponível pertinho de você. E já voltamos com cafezinho.
É nóis.
O melhor mix.
O melhor
do Brasil. O melhor do mix Brasil. Do Brasil. Meio-dia e 39, de volta com o cafezinho aqui na Mix. Trouxe informações importantíssimas.
Como, por exemplo?
O puta merda, que também em outros lugares é chamado puta que pariu. Tem o nome.
Duvido.
Sério, tem o nome de alça de segurança.
Ah, não. Não.
Alça de teto. Ou pega a mão.
Bah, só piora.
Só piorou.
Pega, pega a mão.
Pega a mão.
Pega a mão.
Fica
puta merda. Pega a mão.
Lembrei
é muito ruim.
Lembrei que é a mão que pega, não é?
Exatamente.
Não é, gente? Lembrei também de que poderia ser um pendura terno, né? Porque muita gente pendura ali, né?
Faz
um
capidão,
né?
Verdade,
geralmente pessoas solteiras, né? Porque não tem ninguém ali na... no carona, né?
Pra segurar pra você.
Tá, mas e... Então, puta merda é uma coisa regional mesmo.
Uhum. Em outros lugares é chamado de puta que pariu.
É, então eu prefiro puta merda.
O gaúcho, nesse sentido, é melhor mesmo.
É que quando tu freia o carro muito bruscamente, tu diz, puta que pariu. É puta
não.
Merda. Entendeu?
É puta merda.
Não, é
pum, 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 pum.
E aí tem menos sílabas também, né? No momento de susto, puta merda. É.
Exato.
Agora, puta que pariu. Tem mais sílabas, parece mais trabalhoso.
Na questão idiomática, assim.
Na Bahia é hoje?
A gente dá um pau no resto do mundo.
Dá um pau, dá um pau.
A gente fala sem os plural. A gente.
A gente fala sem os plural.
Puta merda, a gente é bom, hein?
Nossa moeda é o pila.
Pila.
E que também é sem plural, né, Mauro?
Sim, é 7 mil pila.
Sem pila. Acima de 10 aí, sim.
10 pilas?
Não, é tudo pilas. Não, é sem pilas.
20 pilas. 100
pilas.
Não, é pila.
É tudo pila, sem
pila. É só em Genópolis.
É 15 mil pila.
Só Só que depois quando vira R$1.000,
é um conto.
É dois pau.
É um conto.
Cinco conto. É, conto ou pau?
Ah, é quanto? É 15K.
10K.
15K, pô.
É, mas aí já é linguagem de internet, né?
Cara, existe.
E a gente tem um gaúcho
5K,
no Big Brother.
É, o K eu acho que é mais uma coisa de business, assim, né? Que é uma coisa de tempos modernos, assim, de business.
É tantos caras.
Mas o pior é que sempre que eu vejo a expressão, assim, o número e K, eu penso em quilo. Eu não penso...
100 quilos?
5 quilos.
100 quilos de carne.
Mas nós estamos com um representante dentro do Big Brother falando essas coisas.
É verdade.
De onde ele é mesmo?
O Matheus é de Alegrete.
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 E tá se segurando lá, né?
Tá se segurando. E eu vou fazer o possível fazer ele ganhar.
E ele fala...
Agora,
na briga que ele largou
essa informação
uns, né?
É importante.
Ah, na briga...
É, que tu é falador de fiado.
Falador de fiado. Tá se fazendo de tá cabrito pra mamar em duas tetas. Ele falou, tá vendo cabrito pra mamar em duas tetas?
É bom lembrar que se o Eric Clapton declara voto em alguém, declara torcida pra alguém...
É, tô pensando... Mas tô pensando
essa
ainda.
Essa pessoa tem grande chance de virar o maior milionário do Brasil.
É, eu não quero... Eu não quero declarar ainda 100%, mas tô pensando ainda. Agora o Davi não
mas
tem condição.
Tu passou os porcento que tu...
Eu tô cobrando, né? Mas eu vou votar ele no Serasa, né, cara?
Matheus o nome dele,
o Arthur,
né?
O Matheus.
Ele merece vencer só porque quando deu um alerta, ele... Ai, que cagaço!
Que cagaço!
Eu já gostei dele, entendeu?
Cara, vocês viram que mostraram a família dele quando ele ganhou o anjo?
Não.
A família dele toda, a avó, o pai, ele mostrou o cavalo dele, o cara se desmontou. O cara chorava, assim, por causa do cavalo. Ele falou, pô, mas tua avó apareceu agora. Ah,
prioridades, né, verdade, meus queridos? Pauta com o Capu.
Vem em mim, cara. Embaixada da Hungria demite funcionários após vazamento de vídeo de Bolsonaro hospedado. A embaixada da Hungria no Brasil demitiu dois funcionários brasileiros nessa semana, sem fornecer uma justificativa formal para as demissões.
Tu não pode mostrar a imagem dos hóspedes, né, cara? É um troço sério, né?
Um dos funcionários era secretário do embaixador húngaro no Brasil, o Miklós Halmai.
Repite!
Miklós Halmai. Enquanto o outro era encarregado da manutenção geral. As demissões ocorrem uma semana após a revelação do New York Times, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou dois dias hospedado na embaixada em Brasília, em meio a um contexto em que seu passaporte havia sido apreendido pela Polícia Federal. Vídeos do circuito interno da embaixada mostram Bolsonaro entrando e saindo do prédio, mas não foram divulgados oficialmente pelo governo húngaro.
Sobrou pros câmeras, né?
Sobrou pro câmera.
Sobrou. Galera do suíte, sobrou pro Lorenzo da embaixada lá.
Quem marcou o encontro, recebeu e etc.
Não, isso eu acho engraçado, não tá sendo falado.
Não, né?
Que é assim, é esse acesso, né? O troço não é um troço subterrâneo, deve ser um prédio.
Não, e não é um lugar fácil de entrar, né, cara?
Certamente não. Certamente não, né?
A embaixada.
Não, ainda mais tem que falar que húngaro, hein?
Como é que sabe essa porra em húngaro?
Não, acho que isso nem é necessário, né? Mas.
Foram demitidos sem justificativa.
Tá aí. Cara aí.
Edu, tem notícia?
Tem notícia.
Pode
Rio de Janeiro.
Uma traviteria mais fofita aqui, tá meio dura aqui.
O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, anunciou...
Vamos levar, Michele. Esse shampoo a gente leva embora depois, hein?
Mas a Michele não foi, Ju.
Desculpa, te confundi com outra.
Aliás, o Bolsonaro não anda com a Michele, né?
Ai, fofocas, né? Ai, fofocas.
Ah, falar em fofoca, Débora Seco tá solteira, tá, gente?
Quem tá solteira?
A quem interessar possa,
quem?
Débora Seco.
Ah, a mim não interessa, eu sou casado, cara.
Que isso, cara?
Aí, boa.
Eu sou casado, brother.
Perfeito.
Mas o Elon é.
Eu sou solteiro, mas agora
é
coroa.
É muito jovem, né?
Muito jovem. O Edu é solteiro.
É, eu sou solteiro e tudo bem. Tá ok.
Me liga. Tá de boa. Seja, me liga.
Ó, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou numa coletiva de imprensa que as viaturas das Forças de Segurança do Rio de Janeiro serão equipadas com câmeras. Cada veículo terá três equipamentos, uma câmera interna, duas externas com software de leitura de placas e reconhecimento facial. O projeto visa ampliar o sistema de vídeo monitoramento com quase 3 mil viaturas da PM que sendo equipadas inicialmente, no total de 5.849 equipamentos para todas as forças policiais. A medida pretende melhorar a segurança dos policiais e contribuir para um trabalho mais eficaz, embora algumas questões, como a integração com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, ainda estejam em discussão com a Justiça.
É, na real, esse rolê demorou, né? A galera tá nesse vai e vem de botar câmeras na farda, botar câmera no carro e tal, porque...
Tem uma discussão sobre privacidade, né? Do trabalho do agente e tudo mais, mas cara, me parece ser uma medida importante, né?
Se fosse tão ruim, acho que não todos os países desenvolvidos do mundo não usariam, né?
Com certeza.
E tem um fator. Se fosse tão ruim assim. De quantas câmeras a gente foi gravado do caminho de casa até aqui, assim, tipo.
Sim, a gente já tá.
Vai só aumentar o número de câmeras.
Eu comentei com o Lorenzo que tem um cara na minha rua que tem um Tesla aqui, tá ligado? Eu nunca tinha visto um Tesla. Eu fui ver de perto, assim, tá ligado? Aí eu conheço ele, a gente tem nas redes sociais e tal. Ele mandou o vídeo de eu olhando o carro. O carro filma. Tá todos os lados, né? Aí apareceu com um carão assim no vidro, tá ligado? Olhando pra dentro e tal.
Pegando uma chave riscando.
O carro filma e ele avisa, rolaram 6 incidentes, tá ligado? Tipo assim, alguém estacionou perto, um cachorro mijou na roda, tá ligado?
Tá louco?
E eu olhei ali, aí aparece meu carão assim. Cara, bagulho em, tipo, de HD, tá ligado? Cara,
mas é a foto do teu perfil agora, né?
Todo
agressivo. Muito careta. Não dá mais hoje. Um carro antigo com um bom capô poderia ser um bom cenário pra namorar, por exemplo.
Exatamente.
Hoje em dia não dá, que a câmera vai te pegar já.
Não tem como.
Só uma bunda.
Não tem como mais. Felizmente a gente tá matando qualquer cenário de amor.
Exatamente.
Não tem mais cenários calientes mais pra gente usufruir.
Agora o carro vai ser só um carro.
O carro, um veículo.
Ele nem dirige, mas dirige. Então, ele vai sozinho.
O celular não é mais celular. Agora o carro, os caras querem que seja um carro.
Ninguém nem liga pra celular.
Nada faz sentido mais nesse mundo.
Tudo acabou.
O jovem não faz amor mais. O jovem desistiu.
O jovem desistiu.
O jovem
não faz mais. Não quer sair de casa.
Que horror.
Fica no Discord. Já usou o Discord?
Não.
Os jovens ficam no Discord se falando lá o dia inteiro.
Sério?
E não beija na
boca. E eu entrei achando que era negócio pra tu ficar discordando dos outros.
Certo.
E não era.
Não era.
Não era.
Era esse o teu objetivo?
Eu queria ficar, eu queria briga, cara. Eu, no mundo digital, sou muito tóxico.
Eu já sofri muito hate do Catarina nas redes sociais.
Olha aí.
Sim, ele faz questão de te humilhar.
Qual o teu arroba?
Mas o pessoal descobre fácil que sou eu. Eu vou escondido, né? Porque eu boto no final de todas as frases, né?
Todas as frases. Mais notícia, Mauro?
Uma notícia séria, cara.
Pois não.
Que tem a ver com os nossos hermanos argentinos. A pobreza atinge 41,7% da população na Argentina. 41,7%. Quem diria, né? Quem conheceu a Argentina ali ainda nos anos 80, claro, ali começou Batistuta. A mudar.
Época do Batistuta.
Mas quando se ia na Argentina, se ficava impressionado com a... Com aquele, enfim, ar de primeiro mundo que tinha, né? Na,
sim,
na
o europeu,
assim, da Europa, né?
Europeu, europeu,
eu não conheço a Argentina ainda, cara.
Agora é a hora. Ah.
Agora não.
Pode comprar, inclusive, tem umas pra ti, se quiser.
Agora vais conhecer uma Argentina mais pobre,
mais
certamente,
pobre.
Né?
É, no segundo semestre... pobre, então.
No segundo semestre do ano passado, o índice de pobreza na Argentina aumentou para esse índice aí, 41,7, representando 12,3 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, na verdade, né?
Cara, isso,
cara,
é muito...
Isso é muito pesado.
Muito pesado. É como se no Brasil fosse quase, sei lá, fossem 100 milhões de pessoas.
É muita gente, né, cara? Além disso, 11,9% da população, cerca de 3,5 milhões de pessoas, vivem em situação de indigência.
Nossa.
Incapazes de adquirir o mínimo indispensável para suas necessidades nutricionais, de acordo com o INDEC. Então, é deterioração no poder de compra, alimentos, enfim, é uma situação delicadíssima que vive a Argentina.
Bah, exatamente. Já vem, não é de agora exclusivamente, né? Já vem de um tempo.
Não,
né?
Claro. Não é desse ano, nem do ano passado, né?
Sim, já.
Mas o fato é que se agrava a cada ano que passa, né?
E a última vez que eu fui pra Argentina já faz uns 10 anos também. E é bem nessa vibe que o Mauro comentou, assim, tipo, tu via assim, uma grandeza. Ainda tem a questão estrutural, assim, né? Claro, a população é uma coisa. Mas
os prédios estão lá.
Os prédios muito, sabe?
Cara,
tem uma rua em Buenos Aires, parece a Times Square, assim, sabe? É lindo, a gente tem exatamente o obelisco ali.
Tem uma coisa que aconteceu no início do ano, o Capu, que foi na janela de transferências do futebol, né? Que o Inter contratou o Rafael Borré. E que o River Plate, em algum momento, que é o grande time da Argentina, junto com o Boca, também quis o Rafael Borré. E não, que foi, inclusive, o clube dele, né? Ele jogou lá e tudo mais, tem um afeto e tal. E não conseguiu competir por questões financeiras.
Não passou New Bank.
Não conseguiu competir com o Inter, que nem é um dos times mais ricos do Brasil, por exemplo, né?
Sim, então... mas o futebol, os jogadores argentinos são... O Brasil se tornou uma...
Claro. Né, aqui
uma,
do lado.
Uma grande possibilidade
para o
jogador argentino.
Sim, imagina, o Inter foi jogar em Córdoba, era um voo de uma hora.
Sim.
Uma hora, uma
babada. Nem tem tempo de comer.
É, exatamente.
Dão um bibs ali, vai.
Um alfajor.
Alfajorzinho. Erlonzinho.
Sim.
Nossos queridos relaxados, tem recados finais.
Tem informação importantíssima do Pulga aqui.
Tá bom. Beijo pro Pulga.
Beijo pro Pulga.
Beijo pro Pulga.
O Pulga fala o seguinte: lugares bons pra namorar.
Tá.
Rua sem saída.
Gosto.
Correto.
Tá.
Guarita de salva-vidas de madrugada na praia.
Não dá mais.
O que aconteceu?
Agora as prefeituras do litoral se deram conta de que é só tirar a escada.
Ah.
Então os salvavidas levam a sua escada, sobem e ó,
correto.
Pega a escada de volta.
Porque
tá
se o primeiro der o pezinho, não tem ninguém pra dar pezinho.
Exatamente.
Depois.
Aí se o primeiro sobe, o outro não sobe. Então, resumindo, não tem mais como transar no...
Até isso acabando, cara. Sim.
O Armandinho não se deu mais na casinha de salvavidas.
Vão ter que meter... Vão botar a câmera dentro da casinha.
Exato. Vão ter que fazer a Rapunzel, dar pezinho pra ela, ela joga os cabelos, depois ela puxa ele.
Claro.
Ai, que tristeza. Vamos lá. Guarita do salvavidas de madrugada, então não pode mais, né?
Não.
Mesa de sinuca. Ótimo lugar a mesa de sinuca. Tem que cuidar o tipo de feltro.
Não, desculpe. É sinuca ou snooker?
É aqui de sinuca. Sinuca, sinuca diz aqui. Que é, eu acho que é aquela que tem o...
Eu fiz amor uma vez.
Uma vez?
Uma vez. Numa mesa de fla-flu.
Essa é difícil.
Nossa,
profissional, hein?
Eu saí com o bonequinho na bunda.
Exato. Porque não deitou. O segredo é deitar os bonecos primeiro.
Eu não deitei antes.
E na sinuca, estragou a mesa, cara.
Estraguei a mesa.
E na sinuca tem que cuidar.
O time do vermelho ficou com um a menos.
Um a menos agora.
É o calor do momento.
Exato.
Valeu.
O Flá tá desfalcado. Agora é só o...
Flu. Mas na sinuca é complicado,
o Flu saiu no fundo,
né, cara?
Do Catarina.
Tem que cuidar o tapa, tem que cuidar o buraco, tem que cuidar as bolas.
Exato. Né? Da mesa. Tem que cuidar os isso.
Aonde no Catarina, no Flu?
O Flá saiu no Flu do Catarina. Ó, capô de carro, esse é válido ainda, né?
É. Ainda é válido.
Mas o carro antigo,
caçamba
quadrado.
De Fiorino, ah, tá aí? Sim.
Ah, mas
tá
aí cabe também?
Não tá.
Acaba de casar, quase uma King.
Mas não de tá. Fiorino, é, tem, ela tem que estar, tá, pode estar tá carregada, meio carregada.
Sim. Ah. É. Mas não pode ser alimentos perecíveis.
Não.
Certo. Porque depende do tempo que tu demora lá dentro,
não,
pode estragar.
Não, tem que ser itens automotivos.
Exatamente.
Bah, delícia,
parafusos, pneus. Pneu.
É, agora você ajeita, cara.
Ó, tem mais aqui, ó.
Manda.
Banco de trás do carro, tá. Um clássico, e terraço de prédio.
Aham. Uhum.
Que eu acho, mas eu acho que tem câmera no terraço de prédio, não tem?
Ah, é?
Eu acho. Dependendo do prédio, eu acredito.
O lugar de fala, show. Lourenço já disse que não tem.
Em dia de show não é uma boa também, não, né? Tomar uns raios na cabeça.
É, pois
não
é, tá perigoso.
Terraço, né? Olha, eu vou te falar, e o nome é sugestivo, né? Terraço. É, tá. Vem comigo pro terraço. É meio agressivo, né? Então eu não vou se me convidar. Eu não vou.
Não, mas tu te arrepiar assim que isso.
Eu me arrepiei, mas é. Mas deu ceriza.
Ah, não pareceu. É.
Ai, gente.
Quer mandar mais um relaxado antes de ir embora?
Ah, vamos ver que mais aqui nós temos aqui. Uno com escada também. Se o cara, se o cara for de Uno com escada pra praia, ele sobe no...
É verdade, ele consegue subir no salva-vidas.
Exatamente.
Tá,
o Fábio falou na betoneira. Difícil, girando muito, né?
Vai, betoneira, labirinto, difícil. Vai dar.
E não, o Chimarrão falou o seguinte. Não existe rua sem saída. Você sai pelo mesmo lugar que você entrou.
Bah, que reflexão, hein, cara?
Correto, então você perdemos mais um lugar. Mais um lugar a menos pra fazer
na cama ninguém pensou aí, não?
Não, aqui não. Tem, não? Tem casa de máquinas de elevador, um perigo também. Seja. É isso aí.
Capô.
Oi.
Comprei roupa capô. Nova.
Tá.
No capô. No capô.
Capô. Capô do Fiorino.
Capuzinho.
Fazer amor em cima do capô.
Do capô da... É
já
possível.
Já fez a cagada de botar capô no Google? Faça um dia.
Não, faço.
Já fiz.
Já fez? É. Já fiz. Não é legal.
Estragou meu algoritmo.
Não, não é legal. Mas quem tá dizendo, Cassiano? Desculpa, te cortei.
Eu já tenho roupa nova para a gravação do seu
Sim,
DVD.
Cara. Dia 27 agora desse mês no Olivas de Gramado, que a gente vai pra Serra, já sabe que tem compromisso marcado comigo, porque vai ser bem legal pra gente gravar. Porque agora a gente chama de audiovisual, né? Mas DVD, porque nem mais tem o DVD em si,
é
né?
É um especial.
Mas vai ser exatamente um show especial gravado lá, vai ser muito bacana. Espero que o São Pedro colabore muito,
quem
né?
Quem é que vai filmar? Como é que tá?
Cara,
a
equipe
aí,
do Thales...
Digo, Talismã.
Não, Thales. Cara, é o Thales, que era o Thales do... É que eu conheço como Thales do Kazuca.
Sim.
Tá ligado?
Ah,
o cara,
certo.
A equipe que fazia lá os vídeos do Kazuca e tal, eles vão filmar, vai ser bem bacana. E, cara, toda a galera do Olivas aí também tá ajudando muito, vai ser bem legal.
Verdade.
Então agora é só torcer pra que São Pedro colabore e quem tiver pela Serra já sabe, manda um contato pra mim ali no Instagram e vamos lá curtir, porque vai ser bem legal, vai ser um registro muito interessante de várias produções minhas, né? Vai ser um... Começando ali com um techzinho, um Brazilian Bass, vai ser bem gostosinho.
Legal.
De várias músicas remixadas em português. Então o foco são músicas em português, então isso vai ser o mais legal de tudo e com várias músicas minhas e de talentos também que são amigos meus. E lembrar também que agora, sabadão, eu vou participar do Pet Day lá do
What?
Viva Open Mall. Vai ter desfile de cachorros pra adoção e tudo mais.
Ai,
vai ser bem legal.
Hora,
vai ser bem legal. Então a gente vai fazer a mão ali. E mandar um beijo pro meu querido e amado Instituto Câncer Infantil, porque eu fui convidado ontem a ser sócio honorário do Instituto Câncer Infantil. Vai ser muito, muito, muito legal.
Qual é a diferença?
Por quatro anos, vou participar da gestão, né? Das reuniões e tal.
Legal,
vou fazer as funções ali. Então vai ser bem legal. A gente vai ter um evento na Assembleia lá pros novos sócios do ICI, né? Que depois de mais de 10 anos aí como voluntário e embaixador, agora também vou ser sócio honorário do ICI. Vai ser uma honra gigantesca poder ajudar cada vez mais as causas do Instituto Câncer Infantil.
Que coisa linda. Domingo eu vou te ver em Novo Hamburgo, hein?
Sim, Cleiton? Estarei. E no Boteco Comedy de Novo Hamburgo vai ter show de stand-up comigo, Pedro Lemos e Ramon Ortiz, fico convite, ingressos no Simpla e nos vemos lá então, Cassiano.
Pedro Lemos que macetou o menino
Pablo Marçal. O Fritado é muito,
o cara,
muito
foi
divertido,
muito bom,
né, cara?
Metralhou.
O Pablo Marçal, ele é malandro, ele transformou o Fritado, metade do Fritado é ele fazendo palestra motivacional, né? O cara é malandro demais, mas ele conseguiu transformar o limão na limonada, né?
Tomou. Eduzinho, hora de ir embora.
Hora de ir embora, hora de dar tchau.
Bom almoço.
Então, bom almoço pra todo mundo. E amanhã tamo de volta no sextou.
Se quer um conselho, ele vai por fora aqui. Tá?
Vamos buscar o teu carro lá.
Mas eu posso parar em Blitz.
Não, eu sei, mas
eu
vamos lá buscar o teu
carro. Só pra não atrasar de novo.
Sim.
Eu continuo por aqui na Mix, 40 minutos de música e também ingressos pra você conferir o show do Lagoon. Então fica ligado aqui na Mix. Mauro Borba, voltamos amanhã, hein?
Boa tarde.
Cadê mamãe?